Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Eu sempre penso que a poesia é prima irmã da filosofia.
Pode. Bem, temos aí o poeta Rumi, né, indiano.
Sim, fabuloso.
Fabuloso, que era considerado quase um iluminado, segundo Osho. Faltou dois passos só para Rumi se tornar um iluminado. Porque para ele a poesia vinha de uma dimensão, inclusive, divina. Nem todo poeta tem essa sorte.
Não, nem todo poeta tem essa sorte mesmo. Eu ouso escrever algumas frases, alguns poemas, e em um determinado momento eu mostrei a Dona Helena Collodi. E ela me disse assim: eu tenho uma timidez profunda de falar os meus poemas. E tenho até hoje. Declamo poema de outros poetas, mas os meus eu tenho uma timidez profunda. E ela dizia: coloque em uma gaveta. Se em algum momento você tirar dessa gaveta e eles ainda fizerem sentido, você divulga, você edita. Porque nós tínhamos, sim, muitos escritores famosos, muitos homens das letras próximo, então nós éramos poucas mulheres que escreviam na época. Hoje nós já temos até um coletivo de mulheres que escrevem, chama-se As Marianas, que foi organizado pela Andréa Gavita, Andréa Carvalho Gavita, que é um coletivo que eu quero muito trazer para cá, para contar um pouquinho dessa verve da poesia e das escritoras. Nosso tempo está passando tão rápido, já são 16 horas e 44 minutos. Nós temos ainda três pautas aqui para falar.
Meu Deus!
Né? E o tempo, temos aí uns 15 minutos, enfim. Quer falar da fotografia um pouquinho? Usou ser fotógrafa quando?
Eu usei ser fotógrafa, acho que você definiu muito bem assim, que foi realmente uma ousadia, na verdade, quase uma provocação. Porque eu trabalhei 33 anos com carteira assinada até poder me aposentar, ter algum nível de alguma graninha e de tempo para poder fotografar. A fotografia precisa de tempo, a poesia nem sempre, hein? Às vezes você está no meio do trânsito, vem o troço, você pega o celular, pá, 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 depois você elabora. A fotografia é diferente, a fotografia precisa de tempo e ela precisa, sim, de um acúmulo de dinheiro, tá? Quanto mais você desenvolve uma fotografia, mais um equipamento melhor elaborado vai sendo necessário. A ousadia aconteceu da seguinte forma: eu vinha de um período longo de trabalho, de horários, de compromissos, de produtividade, etc. e tal.
Uma disciplina mais rigorosa?
Naturalmente, né? E eu vinha também de um período de estudos como bioterapeuta e terapeuta neo-reichiana. Tudo que eu não quis, assim que eu me aposentei, foi entrar numa outra caixa. Com alguém me ensinando coisas numa sala de aula fechada, eu ia pirar se eu vivesse isso, tá? Então, eu comprei uma câmerazinha, que eu achei o máximo na época, sério. A minha super incrível câmera para lá de amadora, entendeu? Que ela tinha diversos botões e ela era muito graciosa. E hoje eu sei que era um equipamento pré-amador, de baixíssima resolução, mas foi com ela que eu comecei a aventura do fotografar. Inclusive, uma pessoa que fez um curso de 3 semanas comigo no Senac, foi o único curso que eu fiz de fotografia. Ela olhou a minha câmerazinha e, com um desdém enorme, com uma máquina na mão dela, que dava praticamente de ombro a ombro do meu corpo, entendeu? Ela olhou para a minha câmerazinha e falou: o que é isso que você tem na tua mão? Falei: a minha câmera. Ela: isso não é uma câmera, é um pré-casulo de alguma coisa. E daí, quando eu fiz agora a minha terceira exposição, né, eu lembrei dela, e pena que eu não consegui falar mais com ela, porque eu ia mostrar uma foto da exposição e eu ia dizer: aquele pré-casulo lá atrás era de verdade, você definiu muito bem, a borboleta está aqui.
Sim, é lindo o seu trabalho, eu acredito que a gente possa fazer um momento, uma outra exposição também.
Sim, então o que eu quero dizer disso tudo é o seguinte, que eu adoro os começos insípidos e simples, para os quais ninguém dá nada, nem eu, mas está ali, o pré-casulo da borboleta.
Você tem algum poema sobre isso?
Sobre isso, não.
Você trouxe Andorinhas, que é um livro que você editou alguns anos atrás, e tem alguns poemas que são muito deliciosos, que vale a pena. Vale a pena falar um poema, vale sim, nós temos uns
minutos.
Bem,
então é o seguinte, vou falar rapidinho sobre Andorinhas, é um livro que também veio no começo da minha aposentadoria, como a fotografia, ele foi experimental. E eu quero ler aqui um poema, para depois a gente conversar um pouquinho sobre ele, antes que o nosso horário...
Sim, tá, né? Tá certo, tá pontual.
E o nome desse poema é Bombardeios. As mães da África, da Índia, as mães do Brasil, da Patagônia, as do Peru, as mães da Eslovênia, as mães da Argentina, as do Chile, as da Palestina. Minha mãe, minhas avós, eu, mãe também. E Maria, a que fugiu de Herodes e foi mãe de Jesus. Escrito durante o bombardeio do ZEUA ao Iraque, em dezembro de 1998. Bem, eu realmente quis ler essa poesia no final da nossa conversa, Jussara, porque o mundo está impactado com uma nova onda de bombardeios sobre a Palestina. É o mundo inteligente, sensível, humano, está destroçado com esses bombardeios inadmissíveis. E em todos os lugares do mundo têm ocorrido manifestações de solidariedade ao povo palestino. E eu já aproveito e convido a todos os ouvintes para que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Boca Maldita, em Curitiba, se possível, estejam presentes na manifestação pela paz na Palestina. Tá? Então, é uma manifestação livre, ampla, aberta, que a gente vai lá, inclusive também como filiado ao PSOL, né, que me filiei há poucos meses, mas sobretudo como pessoa humana, completamente solidária à causa palestina.
Tá? Lembrando que o Comitê Árabe Brasileiro de Solidariedade do Paraná unifica atos pela paz na Palestina, simultaneamente em Ponta Grossa, aqui em Curitiba e Paranaguá. Haverão outros atos pela paz. E nós temos esse compromisso de cultura da paz. Nós temos esse compromisso de falar de arte como ferramenta de desenvolvimento, de arte como ferramenta de evolução da espécie humana, de arte como forma de paz. Acima de tudo. Dá trabalho, né? Tem horas que a gente não queria bem isso, mas a gente não pode ser igual. Não pode ser igual. Seria muito mais fácil seguir nessa rota truculenta, estúpida, violenta mesmo, como todos os outros estiveram aí no passado, mas a gente decidiu não ser igual. Então, se você decidiu não ser igual, se você também deseja paz na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, não pode concordar com a essa barbárie em tantos Sim. lugares do planeta nesse momento, né? Porque também não podemos esquecer que em todos esses lugares as crianças, as mulheres sofrem profundas violências e abusos. Então é bizarro que a gente ainda esteja nesse século falando o que foi feito nos séculos anteriores por questões territoriais. Porque a luta é só isso. Se discute território. Quem tem poder no território?
Sim. Não há na questão palestina, a gente vê isso muito claro, como é utilizada a questão religiosa, né? Falsamente, para mascarar as verdadeiras intenções, que sempre são as mesmas, em qualquer guerra, muito bem lembrado, Jussara. As questões são de ordem territorial e econômica. O que é que tem no seu território que pode me interessar a ponto de eu invadir a sua casa e pegar tudo que é seu para mim e chamar de meu?
A gente não pode esquecer que os Yanomami sofreram recentemente uma luta de território pelas mineradoras.
Sim.
Que as comunidades indígenas sofrem por território. E essa máscara de que tudo isso é em nome de uma religião, essa hipocrisia não cabe mais. Não é em nome da religião, né? É em nome do poder.
Sim.
É em nome do poder. Quem manda é quem obedece. E lembrando sempre que quem vai para a guerra são os filhos dos pobres.
Sim.
Né? Os filhos dos pobres é que vão para a guerra para defender a honra, é uma coisa bonita, né? Mas os filhos dos pobres que morrem.
Sim. Eu sempre digo que o perdão fica para os pobres. Perdoe, perdoe. Para os oprimidos, perdoe, perdoe, né? O pecado fica para os ricos, que vão se utilizar de todos os pecados possíveis até seu último dia de vida, né? É isso que eu chamo de divisão religiosa e todo o horror que existe também nisto.
Que é uma manipulação.
Sim.
De massa, né? Chamamos de manipulação de massa quando se usa em nome de um sagrado, que nós nem estamos citando sagrado, mas usa o sagrado para manipular pessoas fragilizadas, carentes, despreparadas naquele momento. Não quer dizer que elas sejam despreparadas, mas naquele momento ela estava mais fragilizada, mais vulnerável, e é nesse momento que um pastor pagou para uma mãe, por uma filha de 10 anos, essa semana. Isso se tornou notícia. Então, eu sinto muito ter que falar isso, mas eu não posso também me calar. Porque eu acredito que o nosso momento é de não fazer concessões.
Sim.
É de defender, sim. É de defender aqueles que realmente precisam de apoio. Aqueles que realmente estão sofrendo opressões brutais. A gente Sim. nem entrou na questão de que nosso país é construído em cima de exploração, em cima de brutalidade, que existe um colonialismo, que existe um machismo aí e que existe um fascismo, mas é o óbvio.
Sim, a gente nunca conseguiu romper inteiramente com isso, né? E é o que eu... A minha filha usa muito assim um termo bem da geração dela, né? Que é a questão da bolha, né? Mãe, na nossa bolha, ela diz, a gente não sabe de nada. Na verdade, a gente sabe das poucas notícias que vazam, né? Mas as pessoas normalmente aceitam, por exemplo, a opressão religiosa em qualquer lugar do mundo devido ao medo.
O medo congela.
Isso. Então, são situações limites que as pessoas estão vivendo e aparece alguém com uma palavra que lembra algo verdadeiro, mas que pode estar sendo usado pelas razões falsas. Então, as pessoas se aderem a isso até por uma questão de que nós, como espécie, só sobrevivemos devido à coletividade. não devido ao individualismo. Então, a gente tem necessidade de estar agregado, de estar agrupado, de estar junto, né? Na figura de um líder que nos junte. Isso é muito antigo em nós.
É, nós temos 3 minutos, mas eu quero lembrar assim. Quando você precisa de um líder e deseja um líder, lembra que você é líder de si mesmo.
Opa!
Né? Uhum. Você lidera a si mesmo. Aquele líder não vem lavar tua louça, aquele líder não vai limpar teu banheiro.
O problema, sabe, que eu acho assim, que aí entra a questão...
Você coloca a responsabilidade no outro.
Da temática do medo que todos nós passamos em algum momento da vida. O medo, para mim, é justamente a perda da sensação de que eu posso liderar a minha própria vida. É nessa situação limite que todos nós já passamos, né?
Sim.
Faz parte inerente também do crescimento. É nesse momento que parece tão melhor que alguém de fora me diga, então.
É, a dificuldade financeira faz com que a pessoa sinta-se envergonhada.
Uhum.
A vergonha é algo que paralisa.
Sim.
A vergonha é algo que paralisa. Então, assim, estamos todos juntos... Precisando de dinheiro, sim. Todos nós precisamos evoluir juntos. Mas, acima de tudo, é importante que a gente diga que, para ser livre, você tem que escutar a si mesmo.
Sim, sim. É fundamental, porque a gente tem que atravessar esses momentos em que nós não conseguimos nos ouvir. Que nós não perdemos a fé em nós mesmos, tá? Nós temos que atravessar esses momentos que sim existem. Quando nós voltamos de alguma forma e por alguns caminhos a ter condições de ouvir este centro nosso, nós nos reintegramos conosco mesmos. Nos reintegramos com a nossa história. E inclusive podemos, a partir daí... transformar a nossa própria história.
É, nessa reintegração, eu lembro assim que nós nos respeitamos e nos ressignificamos também.
Sim.
Vou trazer você outras vezes para a gente falar de florais, a gente fazer uma série sobre cura. Muito obrigada a você que está nos ouvindo, muito obrigada a Jussara Regina Branco, muito obrigada Mig, a quem nos ouviu, a quem enviou suas mensagens. Um bom final de semana e até a próxima sexta-feira aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.